Fala, galera! Bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kiel. Eu quero fazer o seguinte aqui com vocês aqui, ó. Bora tomar uma?
Com noite. Cerveja.
Boa noite, pessoal. Sou o André e cerveja boa é aquela que você gosta.
Com cerveja.
Então vamos falar de cerveja, mas hoje eu tô pulando de cerveja, vou tomar um algo mais forte aqui, mas vamos lá.
Quebrando o esquema.
Olá, Bertão.
Eu sou o Spock, na verdade, alter ego do Roberto. Tô aqui também com uma boa cerveja, aqui, ó. Stash. Cerveja local.
Fala, galera. Sou o Fernando e hoje eu vou abrir uma exceção e tomar uma.
Vai pegar a Corona, hein? Cuidado.
Vou pegar em homenagem à pandemia pra tomar uma Corona.
Tá certo. Eu não vou nem perguntar o que vocês estão tomando aí, porque normalmente eu pergunto. Eu falo, isso aqui é Batedeira Cash, eu quero saber o que vocês estão tomando aí. Mas eu já tô vendo que tá todo mundo tomando aí. Ó, eu vou mostrar aqui também. Eu tô tomando uma IPA hoje aqui também, entendeu? Acompanhar vocês aí, já que vocês estão tudo tomando, né? E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre cerveja. Nós temos alguns especialistas aí na área, uns especialistas em beber e outros especialistas em conversar, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Eu quero saber o seguinte, tem alguma questão, eu vou direcionar mais assim, Leuci, alguma questão assim que você gostaria de colocar aí, já que nós temos dois especialistas aí, o André e o Spock hoje aí com a gente na live?
Onde?
Olha, tem vários, cara. Um dos aspectos da cerveja pra mim, assim, que pra mim é um, eu sempre questiono assim, vai com espuma ou sem espuma?
Tá aí,
pra mim,
essa é uma boa.
Eu escuto um monte de teoria, assim, com espuma ou sem espuma, mas independente do lugar que você vai, a tradição é tomar com espuma, outros não se importam, a gente veio de uma cultura que temos que maximizar, né, o líquido e a espuma não é prioridade. Mas e aí, turma, o que vocês acham?
Na minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu aprendi, você sempre tem que deixar espuma, que é para proteger o líquido que está embaixo e não deixar a temperatura subir tão rápido. Isso é o que eu aprendi. Tem um porquê da espuma estar lá.
Sim. Minha explicação de físico, né? O Spock também é oficial de ciências da Enterprise, então tem um pouco de ciências aí. A espuma é um isolante térmico. Certo. É certo ponto, obviamente, né? Então, a espuma é necessária. Em exagero é ruim, né? Eu lembro daquela Brahma Chopp no Brasil, quando eles servem lá. Eles exageram na espuma para poder diminuir na quantidade de líquido e assim vender bastante. Vários copos com pouca cerveja. Mas é necessário que seja dois dedos de colarinho ou às vezes menos. O colarinho é um isolante térmico por dois motivos, né? Primeiro, temperatura, como o André mencionou, e segundo, o gás, né? Perder gás, essas coisas assim. Então, é importante manter a espuma. Só que tem cervejas que não conseguem formar muita espuma e tem cervejas em que a espuma, isso é usado até na classificação de cervejas, a espuma vai embora rapidinho, né? O que é ruim. E tem cervejas cujo copo, né, é preparado, cada cerveja tem um copo recomendado, dependendo do estilo da cerveja que você toma, quando você bebe e volta o copo, a cerveja, quando ela volta, ela forma mais espuma.
A gente tá vendo uma outra coisa aí, né? A questão do copo, né? Tomar na garrafa já é uma outra... Eu me lembro, assim, lembra... Obviamente, nós todos brasileiros, lembra quando a gente tomava aqueles copos de cerveja americano baixinho? Que, na verdade,
é um copo padrão,
né?
Aí é que tá, Júnior, olha só. Aquele copinho é pouco líquido, entendeu? Então, ali com dois goles, você matou a cerveja. Então, teoricamente, ele faz o trabalho dele também, né? A questão do copo, esse aqui, por exemplo, é um copo de uísque e vinho, né? Ele serve para as duas funções, ele não é de cerveja. Então, ele realmente, quando você dá o gole, na hora que retorna, né? No áudio, né, vai ser difícil a pessoa visualizar, mas é um copo padrão normal, né? Não é um copo que tem, sei lá, dois níveis, né? Para quando você está bebendo, ele quando você retorna o copo, ele vai e faz como é que é o nome? Um rebojo. Ele faz a cerveja girar para criar um pouco mais de espuma e reformar aquela camadazinha de colarinho em cima, né? Não é esse aqui é um copo padrão que eu tô tomando aqui agora. Mas sim, se você é um copo pequeno, acaba a cerveja muito rápido. Então, tudo bem. Mas normalmente aqueles copos que têm a base mais fina e a parte de cima arredondada, ele serve justamente para poder fazer a cerveja circular na hora que ela tá descendo para dentro do copo.
Também. É verdade. Como tem copos muito parecidos com o estilo do vinho, né? Que ela é aberta embaixo e fechado em cima.
Bem fechado
em principalmente cima. Cervejas em que tem um aroma muito forte. Uma pumpkin ale, por exemplo, que envolve abóbora, né? Ela é uma tulipa, né? Ela tem um corpo de uma tal maneira que você bebe, aí quando você volta, você sente um aroma junto, né? Então tem copos na mesma linha do vinho. Ela é aberta embaixo e fechada em cima, justamente para poder segurar os aromas e você aproveitar no momento que você bebe e volta com o copo. Mas, Luci, definitivamente, tem que ter colarinho. Colarinho é importante. Não muito, como servem os Brahma Chopp no Brasil. Agora, eu já vi diversos lugares aqui, tem algumas cervejas que é quase zero de espuma. Eu acho horrível. Você tem mais líquido, obviamente, dentro do copo, mas ela vai esquentar mais rápido. E dependendo da carbonatação que ela tem, vai evaporar mais rápido, né?
E vocês gostam, assim, falando também da espuma, né? Mas eu gosto muito daquelas que tem nitrogênio dentro.
Que eu gosto.
Ela dá uma refrescância, assim, né? Eu acho bem, bem saboroso. Aqui a gente toma. Aqui é fácil encontrar aquela da.
A Guinness, não é?
Guinness
é mais. Como? Na verdade, foi ela que acho que criou essa ideia, né? Botando uma bolinha, na hora que você abre, ela...
Eu não sei se foi a Guinness ou se foi a Murphy's. As duas utilizam da mesma tecnologia, digamos assim, sabe? A Murphy's... agora eu não sei qual que é a mais antiga, a Guinness ou a Murphy's. Eu sempre gostei muito, tanto de uma quanto da outra, elas são parecidíssimas, né? Praticamente a mesma coisa, né? No paladar. Porém, a Murphy's é um pouquinho mais encorpada. Você pode tomar a Murphy's com um pouquinho menos de temperatura. A Guinness você tem que tomar normalmente um pouquinho mais gelada. Porque tem isso também, né? Eu morei 7 anos na Inglaterra e a Inglaterra é famosíssima em fazer as cervejas, né? Ales e por aí vai, né?
Surgiu o IPA. Vem, né, da Inglaterra quando transportando cerveja para a Índia.
Para a Índia, exatamente.
Índia, porque eu.
Porque a cerveja precisava chegar na Índia antes de estragar. Então eles tinham que colocar mais hop nela para ela aguentar mais tempo. Tá aí uma história legal. Porém, as cervejas locais que você toma nos pubs locais na Inglaterra, existem cervejas que ela não tem. Ela não é carbonizada, entendeu? Então você toma ela como toma vinho, ela é room. É ambiente, né? Temperatura ambiente. Você simplesmente. O cara bombeia ela, né? Ela é bombeada. Ela não é assim uma, digamos assim, uma torneirinha que você aciona e ela vai sair ali, porque ela tem o gás para empurrar, não é? É na base da bomba mesmo. E
você percebe um pouco disso na própria Guinness, né? A Guinness não tem muita carbonatação, ela não tem esse gás, assim, não é forte. Apesar do efeito que ela causa quando você abre. Mas ela é uma cerveja, como alguns dizem, choca.
É verdade. E ela é muito encorpada, ela é bem encorpada.
Agora, continuando no assunto do copo aí, eu queria perguntar para vocês que vão em bar assim. Eu percebo quando eu vou em bar, o cara fala, olha, a cerveja custa $6 o pint. Ele vai lá, põe lá no copo. Só que o copo nunca é um pint, não sei se vocês já perceberam. Aqueles copos que na verdade tem 12 OZs, que é 355 ml. Vocês já perceberam isso?
Aí é sacanagem, né?
E quanto que deveria vir?
16 OZ, que é quase 500 ml.
É, quase 473.
Então eu venho percebendo isso faz um tempo já. E assim, eu vou no bar, vou lá, peço, ó, me dá um pint, tá lá, um pint de cerveja, $6. Só que o cara te manda um pequenininho. Porque eu tenho um copinho aqui que é de 12 OZ, né? Você compra em qualquer lugar aí na lojinha. E aí ele cabe exatamente uma long neck. E aí, cara, quando eu vou no bar, é um copo do mesmo tamanho, bicho. Falei, porra, os caras estão de sacanagem aí, cara. Então, ó, se vocês não perceberam, próxima vez que vocês forem no bar, presta atenção nisso.
O pint daqui, inclusive, é menor do que o pint da Inglaterra, tá? Só pra deixar você mais irritado ainda. Se o cara tá te servindo uma pint, né? E aí ele ainda te dá um copo menor...
Isso, ele é padrão, não é? É que, assim, o nome pode virar nome, vamos dizer assim... É que nem falar de bombril versus... Eu sei, é no sentido de unidade, mas muitos podem usar apenas como um nome do tipo... Vê um copo de cerveja... Deu um pint de cerveja.
Pode ser.
E aí a medida não é. Mas o que o André colocou é importante, porque você pode estar, na verdade, comprando uma cerveja, pagando mais caro por algo que você esperava mais.
Exatamente.
Tem lugares que respeitam isso.
Mas o que o Wilton falou é Obviamente, eu tô fazendo a minha colinha aqui, né, cara, de cerveja aqui, pra ver, confirmar que vocês estão falando é verdade.
Cara, essas coisas não pode olhar no Google, não, é sacanagem, hein?
Não, não é no Google, não, é na Wikipedia. Mas é verdade, tem os copos diferentes mesmo, né? Tem 16 ounces aqui nos Estados Unidos e 20 ounces.
Tô falando, na Inglaterra são 568 ml.
Na Inglaterra são 20 ounces. Então os caras estão algo brasileirando aí, cara.
É isso aí. Isso já vem faz tempo, cara. Eu venho percebendo isso. Falo, porra, que sacanagem. Um dia eu vou levar meu próprio copo pro bar. Vou, né, jogar de um pro outro e falar assim, pô, Carol, tá aqui.
Serve aqui.
Ó, meu irmão, isso aqui é 12 OZ você tá colocando. Pode pôr mais 4 aí, meu, que eu tô pagando.
De 12 você tá perdendo 25%, cara. Pois nossa, ué. É muita coisa.
Ainda mais que cerveja de bar é caro, né?
Fernando, eu quero saber, se você quer saber alguma coisa aí, aproveita, que nós temos especialista na área aí.
O André.
Não, eu queria saber se vocês já foram nas fábricas de cervejaria, qual que vocês foram. Eu tive a minha experiência, apesar de não ser o maior apreciador de cerveja, mas eu fui na República Tcheca, lá em Pilsen, na terra do Pilsen, lá na York Pilsen, e eu tomei uma cerveja lá direto do barril, antes dela pasteurizar e filtrar. E, cara, eu senti bastante diferença. E vocês aí, qual que vocês foram? Pra todos, né?
Vai lá, Spock, manda lá.
Na verdade, eu não tenho experiência de Europa. Eu confesso a vocês que eu gostaria, já até falei isso com o Leucê, de que seria legal se a gente juntasse e fizesse uma turnê. Visitar Bélgica, Alemanha, todas as escolas cervejeiras lá, que seja uma semana, 15 dias.
Tá lançado o programa 2022 aqui.
Agora. Mas antes de mudar para os Estados Unidos, eu visitei vários lugares no Brasil, não cervejarias grandes, que nem uma Antártica, Skol da vida, mas as cervejarias pequenas, como são as cervejarias aqui também. E depois que eu mudei para cá, algumas cervejarias. E é muito comum aqui, né, você ter cervejarias associadas com alguma coisa. Por exemplo, você tem cervejaria com cinema. Tem aqui o Flix Brew House em Round Rock. Eles são cervejaria. Eles têm. Eles produzem a própria cerveja. Você tem cerveja com cafeteria. Né, o Red Horn Café em Cedar Park também. Eles têm a própria cerveja, várias cervejas. Você tem cervejaria com restaurante. Veja o exemplo do Pipe House Pizza, que tem a própria cerveja. Eles fazem a própria cerveja e tem pizza. O Cork Barrel, que também é outro restaurante que tem a própria cerveja e um restaurante com um cardápio diverso, sanduíche e coisas do gênero. Então, as minhas visitas às cervejarias aqui nos Estados Unidos são esses tipos de cervejarias. Cervejarias pequenas que produzem para o seu próprio beer garden, ou restaurante, ou cafeteria, vamos dizer assim, né? Ou cinema, como acontece com Alamo, como acontece com o Movie Eatery aqui em Austin, né? Mas eu ainda não visitei, por exemplo, a Carbach, né, de Houston. Essa aí, né, que o Hilton está tomando. Né? Tem várias cervejarias legais. O Colorado está cheio e eles fazem tudo. Talvez eu possa lhe dizer que eu já visitei a cervejaria da Jester King. Tem aqui perto de Deep Springs, sudoeste de Austin. Eles fazem visitação. Você pode ir lá e visitar, além deles servirem. No meu caso, as minhas visitas às cervejarias estão sempre associadas com esses lugares, que são cafeteria, cinema, restaurante, ou beer garden, onde eles fazem a própria cerveja. No Brasil foi muito semelhante, há vários anos atrás.
No Brasil, aquela de...
Baden-Baden?
Baden-Baden. Pô, muito legal.
Eu fui lá também.
Muito gostosa aquela cerveja, cara.
Do Jordão.
Muito gostosa. Já? Realmente é diferente você ter essa cerveja lá, né? Eu me lembro só um comentário, me lembro de uma cerveja que eles faziam chamado Apia.
Ela leva mel.
Muito gostosa pela cerveja. Eu já fui a algumas cervejarias, cara, mas assim, vou falar pra vocês que uma que me marcou bastante foi numa visita a trabalho, que eu acabei indo pra cervejaria em Jacksonville, da Budweiser. Eu recomendo, assim, pela história que tem a Budweiser nos Estados Unidos, eu recomendo se vocês puderem ir um dia, vão. Deem esse presente a vocês, assim, porque realmente é de graça. Você entra lá, você faz um tour, você vê... Não precisa ser assim, se você acha que foi em St. Louis, né, que deve ser a matriz deles.
Em St. Louis,
Cara, eu achei, assim, eu fui numa filial, né, lá em Jacksonville. Mas é muito interessante. E você acaba conhecendo cervejas que fazem parte da marca, você nem associa. E realmente, beber ali na
boca
fonte.
Na
fonte é um outro sabor. Um outro sabor.
E é engraçado isso, né? Que muita gente associa cervejaria grande à qualidade ruim, né? Por exemplo, Budweiser, Bud Light, Coors, né? O pessoal fala, essa cerveja aí de milho e tal. Na verdade, é o contrário, né? Os caras, pra você fazer uma cerveja daquela em larga escala, mantendo sempre o mesmo gosto, tal, não mudando nada, é muito difícil. Você tem que ser muito bom para fazer aquilo lá, né? O complicado é manter a coerência, né? Manter sempre o mesmo sabor, sempre. As pequenas têm muita dificuldade para fazer isso. Eu não sei se esse é um motivo, mas é toda vez que você vai, por exemplo, você vai numa cervejaria visitar, toda vez o cara tá fazendo uma cerveja diferente, tá te oferecendo uma cerveja diferente lá no tap room.
Tem primeiro. Um lote diferente.
Exatamente, porque o cara gosta de fazer cerveja diferente, óbvio, né? Por isso que ele abre uma cervejaria. Mas também porque é muito difícil manter a consistência sempre, né? É muito difícil. Então, é bem interessante isso, cara. A gente fala, pô, essa cerveja é ruim. Na verdade, os caras sabem fazer.
Eu concordo com você, André. As cervejas, elas não são ruins, mas elas não são complexas. Quero dizer, não são cervejas sofisticadas. Né?
É verdade.
Se você, por exemplo, pegar uma Bohemia, uma Antártica, ou até mesmo a Bud, elas não são cervejas complexas, elas são cervejas simples e eles produzem em escala, mas elas não são ruins, você está certo nesse ponto.
É verdade.
Mas quando você prova uma, por exemplo, que nem essa aqui, né? Essa roupa de, ela tem um sabor forte, né? Ou quando você pega uma cerveja de trigo, ela é encorpada, ela é turva, ela não é filtrada, é uma cerveja que mantém vários dos elementos dela, diferente de uma Bud, onde eles fazem as filtragens, e ela fica uma cerveja clean. Como você falou, não é uma cerveja ruim, mas elas não são uma cerveja complexa em termos de sabor. Aí quando você começa a experimentar as outras, assim, os diversos estilos, você começa a ver sabores diferentes. Tudo bem que para muitos, ou para várias pessoas, isso não faz diferença, né? É que nem vinho, né? Eu não consigo, ao beber uma taça de vinho, sentir lá a madeira do local, o sol.
Eu também não.
Eu não consigo perceber isso.
Não consigo também. Né?
Tem gente que consegue, ou seja, existem vinhos simples e vinhos complexos em sabor, em aroma e tudo mais. Eu acredito que a cerveja tem a mesma coisa. E a maioria das mainstreams, essas cervejas como Skol, Brahma, Antártica, Bud e assim por diante, elas são cervejas mais simples. Mas você está certo. Eu concordo com você. Elas não são cervejas ruins. São cervejas refrescantes. Né? Você consegue tomar ela bem gelada e não afeta. Né?
É a cerveja do churrasco.
É, exato. Exatamente,
concordo.
Exato. Tanto que cerveja, ela, não podemos negar uma coisa. Cerveja em papus, né?
Em papus.
De jeito, né?
Cervada. Em papus. Por isso que é o bom da cerveja ser tomada de dia. Começa cedo, né? Pra você aguentar.
Não tem um ditado que diz depois das 11 horas tá liberado, né? Antes das 11 horas não pode.
Não, é verdade.
Da manhã ou da noite você tá falando?
Da manhã.
Da manhã, né?
Antes das 11 não pode, bicho. Nossa, deu 11 em ponto, pode tomar. Pode abrir que não tem problema.
Senão, vá cara também, né? Aí já...
Ô, André, e você com a sua experiência aí, você já foi em alguma cervejaria?
Cara, quando a gente mudou para os Estados Unidos, um dos nossos passatempos prediletos era visitar a cervejaria. A gente mudou para a Baía de São Francisco, né, que foi no começo, então lá tem muita cervejaria. Então a gente pegava o fim de semana e ia visitar uma cervejaria. Ia lá, tomava dois copos de cerveja e voltava. Então, inclusive, eu até comecei a fazer uma página no Facebook, mas depois eu parei porque eu sou preguiçoso. Contando a historinha, né, das cervejarias que a gente visitou, nossas impressões e tal. Então cada uma é de um jeito, é muito interessante. Cada uma tem o seu nicho, cada uma tem o seu carro-chefe, cada uma tem o seu tema, né? E, uhum. E é bem interessante. Eu achei que eu ia me dar mal quando a gente se mudou para o Texas, porque o Texas não tem uma tradição muito grande de cervejaria, né? Pelo menos não tinha quando a gente se mudou.
Não sei. Quando isso?
Faz uns 3 anos, mas...
Cerveja faz 7 anos.
Cerveja de renome nacional, eu não lembrava.
Não tem. A coisa é muito local.
É. Então,
mas não deixa a desejar que nem em Califórnia. Confesso a você. Califórnia então, tem muita cervejaria, aqui também tem muita cervejaria.
É isso que eu queria dizer. É. Eu tive essa impressão de que eu ia me decepcionar, mas eu, na verdade, me enganei. Tem muita cervejaria boa, inclusive em Austin. Para quem gosta, né? Se quem tiver a oportunidade de visitar Austin, tem um lugar ao norte de Austin, perto de um shopping grande chamado Domain, que tem acho que umas 10 cervejarias ali. Você pode, em 5 minutos, você vai de uma cervejaria para outra.
Eu preparei uma lista
aqui. Aí, ó. Para mim, ó, a melhor que tem ali nesse pedaço aí é a Adalbert.
Eu também, eles, eu adoro eles.
É, o Spock preparou um roteiro aí para quem quiser, quem estiver aqui em Austin, no Texas, e quiser visitar e tal. O Spock preparou um roteiro aí e ele vai comentar aí pra gente.
Ó, vai queimar meu filme. Mas eu concordo com o Leucy, adoro Adalbert Brewery. O legal dessa cervejaria é que a maioria das cervejas que eles produzem é estilo trapista, né? E ao mesmo tempo eles são envelhecidos em barril. Esse é o grande diferencial deles. Mas ó, tem a Celis Brewery. Tem uma história por detrás da Celis, né? A filha do cara que montou a cervejaria, resgatou, foi uma das primeiras cervejarias há uns 20, 25 anos atrás aqui em Austin. Ele trouxe uma receita lá da, acho que é a Alemanha. Tem a Fourth Tap. O legal da Fourth Tap, dessa cervejaria, é que ela é uma cooperativa. Existem vários caras que vão lá e fabricam batches de cerveja e vendem, ou leva para poder consumir. E eles têm as próprias cervejas, mas ele é uma cooperativa onde pessoas podem usar a infraestrutura para poder fazer. Austin Beer Works, o legal da Austin Beer Works, é tudo na mesma região, como comentou o André ali, perto do The Domain. Inclusive, dá para poder fazer um tour de cerveja. Se você tiver alguém que não bebe, é o caso da minha esposa, né? Você pode visitar, toma um copo ou dois em uma, toma um copo ou dois em outra, e assim vai, e assim você consegue visitar umas 5, 6 cervejarias e volta para casa feliz. Né? Então, como eu falei, a Austin Beer Works, eles...
Feliz não, torto.
Exatamente, é torto. É, com cerveja. Eles refizeram o Beer Garden dele recentemente, né? Recentemente tem uns 2-3 anos. Né? Ficou fantástico, um lugar legal para visitar. Sempre tem food truck. Essa é outra característica de algumas cervejarias, né? Em vez de ser restaurante, cinema, cafeteria, eles usam food truck como infraestrutura. Tem a Cycle Brewery e tem a Hop Squad Brewery. 6 cervejarias naquele mesmo pedacinho. É tão perto que, assim, se você estiver animado, dá para ir a pé ou de bicicleta e visitar todas elas.
Legal.
Recomendo. Bacana. Dá para fazer um tour bem legal. Tem outra aqui, mas já é sul-sudoeste de Austin, mas outra sequência de cervejarias que vale a pena fazer um tour.
Roberto, me manda essa lista depois aí que eu vou disponibilizar para quem está ouvindo e assistindo a gente.
Beleza.
Nas nossas mídias sociais. Pode, me manda aí que eu posto lá, um Beleza. Por um.
Falar nisso, vamos aproveitar aí que o Fernando colocou essa pausa aí pra gente. E vamos falar o seguinte, se você quer mandar e-mail aí pra gente, por exemplo, vamos supor que a gente falou alguma besteira aqui, se quer corrigir a gente, participar, manda um e-mail pra batedeiracast@gmail.com. Talvez a gente lê aqui, talvez não, talvez a gente ignore. Inclusive, eu nem sei se rolou com e-mail essa semana, já eu vejo. Mas é isso, manda mensagem pra gente, interage com a gente aí no YouTube. No YouTube também, nós estamos lá no YouTube com BatedeiraCast. Nós temos o canal no Facebook também, é só procurar por BatedeiraCast. E no Instagram.
Isso aí.
Eu tava, quando eu pensando pra esse podcast aqui, como é que eu me classificaria, eu pensei no André, acho que eu sou o oposto dele, né? Ele gosta de fazer cerveja e beber cerveja. Eu apenas gosto de beber cerveja.
Então, peraí, Roberto, deixa eu me colocar para não ficar imparcial. Hein? Eu gosto de beber.
Não faz também.
Então, qualquer mas, coisa.
Não sei se você entra na mesma paranoia que eu, né? Muitos anos atrás, eu pensei assim, eu não quero fazer, não estou afim de fazer, não é minha praia fazer, quero beber a cerveja. Mas eu entrei numa paranoia do tipo assim, eu quero provar diversas cervejas. Tanto é que, cara, isso já tem uns 10 anos, eu fiz o Set Night Beer. Todo sábado eu tentava tomar uma cerveja diferente, tentava comprar em algum lugar, aí eu tirava foto e postava. Aí assim eu criei, inicialmente no Twitter, eu postava no Twitter, E depois eu comecei a postar no Facebook até criar álbuns. Tem álbuns no meu perfil lá com zibilhões de cervejas, né? Desde a época do Brasil até ter mudado para cá. Aí eu comecei a olha a paranoia, né? De querer ser sommelier de cerveja, algo parecido com o que... Esse termo foi estabelecido no Brasil, né? Cara que conhece as cervejas. Conhecer é conhecer os estilos, o copo, como servir, como beber, cheirar o hop e classificar a cerveja, essas coisas assim, né? Aí eu comecei a provar as cervejas, escrever comentários a respeito de cada uma, né? O meu hobby não era fazer, e ainda não é, né? Talvez mude de opinião, nunca foi ainda fazer cerveja, mas apreciar cerveja da melhor maneira. A minha paranoia era, eu tive vários armários aqui na cozinha, eu comecei a colecionar aqui também, né? Cheio de copos diferentes, estilos diferentes, para quando chegar uma cerveja, servir no copo certo. Olha só a doideira. Mas eu tenho amigos que adoram fazer cerveja, experimentam receitas diferentes e é outra maneira de experimentar cerveja.
André, se eu não me engano, eu trouxe um copo da York Pilsen pra você da fábrica lá, não trouxe?
Trouxe, tá aqui.
Um litrão, né? Aqueles
de litrão. Famoso litrão.
Famoso litrão. O copão de litro.
É. Eu tenho um limite para minha paranoia de copo. Eu tenho alguns copos, mas é só o que cabe, inclusive, num armarinho. Deixa eu ver cadê meu dedo. Tá vendo aqui? Tem um armário aqui. Uma parte desse armarinho é o lugar de copo. O que couber ali é o que eu tenho que ter de copo. Mais
isso,
nada.
Só isso?
Exato, senão fica uma loucura. E quanto mais difícil de conseguir o copo, para mim, melhor. Então, quando é evento comemorativo, eu vou lá e pego o copo. Quando tinha, né, os festivais. Mais cerveja, eu ia lá, pegava um copo. Copo normal eu não quero, não me interessa. Eu quero saber copo difícil. Você fala, putz, isso aqui é raro, isso aqui é muito difícil de conseguir. Ou então, por exemplo, eu tenho parentes no Brasil que eles têm distribuidora da Brahma, revendedora, na verdade, da Brahma, né? Da Ambev. De vez em quando eles conseguem uns copos meio específicos lá, então eu fico meio em cima, ó, dá esse copinho aqui pra mim, tipo um copinho da original, tal, que só eles têm. Aí
você, você se lembra, olha, não vou entregar a idade de ninguém, mas quando eu era criança, você se lembra daquelas coleções de canecas que tinham? Cara, impressionante, né, cara? Como se perde, né? Mudando um pouco, não querendo mudar muito, mas, cara, se perdeu, porque tinha quantos festivais de cerveja tinha naquela época, né? O pessoal comprava aquelas canecas e tinha nas casas, assim, você ia nas casas e tava aquelas canecas em cima da...
Isso.
Isso é uma coisa da Alemanha, inclusive.
É, mas lá em Cuiabá, que é cidade super desenvolvida, tinha esse tipo de coisa, né, cara? Falei super.
Oh, aproveitando aí.
Esse é dado de imigração, hein? Deve ter gente lá que trouxe isso. Não é uma coisa sofisticada, porque é uma coisa natural, né?
Mas eu lembro quando era criança que tinha, cara, que até meus pais eram sócios de um clube em São Paulo e eles faziam lá, tinha uma época de festa lá e, cara, o próprio clube tinha a caneca cervejeira alemã lá.
Aqui, ó, que ela trouxe pra mim.
É, tá aí, ó.
Ah, legal. É, isso
uma caneca, mesmo. Como você falou, isso aqui era do meu sogro, ele tinha uma fábrica de móveis e aí ele fez um festival de cerveja lá entre amigos e família. É. E lançou a própria caneca.
Tá,
eu ganhei a caneca.
Tem uns 30 anos,
pelo menos.
É, eu queria aproveitar que o Júlio comentou aí sobre na infância e tal, aquela coisa toda. E eu queria fazer uma pergunta, jogar uma pergunta aí, e gostaria de rodar na mesa aí. Como é que foi a introdução de vocês com a cerveja? Quando que vocês tomaram o primeiro gole? Como que foi? Qual foi a reação? E por que que vocês passaram a serem apreciadores de cerveja? Vamos lá, André, você é o primeiro, você está na minha fila aí.
Então vamos lá, vou contar rapidinho. Primeira experiência com cerveja, obviamente, quando eu era adolescente, bebia qualquer cerveja, fiquei bêbado, passei muito mal, todo mundo. Nada de diferente. Não gostava de cerveja. Comecei a gostar quando um pai de um amigo meu, que ele era engenheiro civil, e ele fazia projetos para a Antártica, né? E ele conhecia o pessoal que era o cervejeiro lá. Então, de vez em quando as máquinas paravam, eles faziam uns lotes pequenos de cerveja. Então, eles fizeram... Quando só vendia Pilsen, né, no Brasil. Então, eles começaram a fazer cerveja de trigo. E pequenos lotes. pequenos lotes. E aí a gente ia na casa desse meu amigo, chegava o pai dele, ó, deixa eu te mostrar isso aqui é uma coisa muito difícil de se conseguir e tal, a gente fez lá tal, eu tenho só 4 garrafas, vou te dar um copinho pra você experimentar. E aí a gente experimentou, falou, nossa, cara, diferente. É, isso aqui é muito diferente do que a gente já tinha bebido. Então, sempre quando eles faziam, né, a gente ia lá, era um evento. Então, começou a surgir o gosto por isso, né? E desde então não parou mais. É, aí é que nem droga, né? Você começa com um pouquinho, depois você vai pro mais forte, pro mais forte, pro mais forte. Você aí depois... Não, né? É uma droga. E aí você tenta ir pros extremos, né? Fala, eu quero ir pro extremo, não sei o quê. E aí, no fim, hoje em dia, hoje, eu tô procurando a cerveja que é mais balanceada. Eu não quero mais saber do extremo, não me interessa mais. Me interessa saber cerveja que é balanceada, que o cara consegue balancear tudo bonitinho, que ela vem, pumba, desce, você sente o gosto do malte, você sente o gosto do lúpulo, você sente o gosto do... É, bom, do resíduo, né? Da levedura e tal. Então foi isso. Essa é a minha história, em 2 minutos.
Legal, legal, gostei. Lucy?
Nossa, eu tô tentando lembrar aqui. Que eu...
Tem tanto tempo que ele bebeu que não lembra mais. Imagina quando ele começou, hein?
Eu me lembro muito bem, assim, na época, quando eu tomei a primeira cerveja, porque eu tomei dentro de casa a primeira cerveja, e eu lembro que eu fiquei um pouco, tomei, alguém me deu, foi meu pai, foi meu avô, minha avó, e eu me lembro que foi algo que realmente fiquei tonto, cara, passei mal, mas não me traumatizou não, mas... Como eu já falei pra vocês, eu sou de Cuiabá e lá é o calor, né? A cerveja, ela se tornou a principal bebida da cidade. Às vezes eu tenho até dúvida se o pessoal tomava mais cerveja do que refrigerante, né? Tanto que tem uma cidade daquele porte, tem fábricas grandes de cerveja em Cuiabá.
E eu já ouvi falar que um dos lugares que mais se vende cerveja no Brasil é lá.
É, per capita. Então assim, eu posso falar pra vocês. Eu tomei muita cerveja, cara, já. Muita. Hoje eu não aguento mais. Eu tomo cerveja quando eu tenho assim, possibilidade de tomar cerveja boa. Quando eu vou na casa do Alberto, por exemplo. Aí eu tomo uma cervejinha. Mas em casa, assim, geralmente eu espero pra confraternizar com amigos. Mas eu já tomei muita cerveja, cara. Vou dizer assim que... A cerveja que eu gosto hoje mesmo é uma cerveja que não seja amarga. Eu não sou dessa de tomar uma cerveja muito amarga. Eu gosto de uma cerveja um pouco mais tranquila.
Você gosta também quase de trigo.
Eu gosto bastante da de trigo, Bertão. Eu gosto mesmo da de trigo.
É, que é a escola alemã.
Mas eu gosto bastante também de cerveja com bastante álcool, entendeu? Vou só falar uma experiência que eu tive. Foi a primeira vez que eu tomei uma cerveja com acima de 9 graus.
Difícil achar aqui.
E ela é Aleph.
Leff
9, e realmente essa cerveja...
Acho que ela é belga, né?
Ela é belga.
Leff é outra escola, legal.
Sim, eu tive já algumas experiências de tomar cerveja quando eu tava viajando, e uma das oportunidades foi tomar Leff, na Bélgica. Boa. Mas foi tomar Leff 9, e ela pra mim foi a primeira cerveja que eu tomei, assim, que vem mais à minha cabeça, assim, até hoje. Uma cerveja que não é amarga e tem o gosto do bourbon, sabe? No fundo, a madeira que vem no gosto da cerveja. Tanto que, ultimamente, né, Alberto, a gente tomou aquela cerveja ela é estocada no barril de bourbon. Dá um fogo, mas são boas.
Geralmente, as que são estocadas em barril, ela acumula mais álcool. Acho que talvez pega do barril, barril de uísque, barril de cachaça, ou coisas do gênero, ela fica mais... alcoólico. E são cervejas extremamente saborosas.
É, eu tô por aí. Eu já eu não gosto de cerveja de...
Beba menos, beba melhor. É um lema.
É legal, legal. Não discordo, não, eu concordo.
E você, Fernando?
É o Spock. Não,
eu?
É o Spock agora.
Ah, o Spock.
Mas, olha, confesso a vocês assim que por muitos anos da minha vida eu não gostei de cerveja. Graduação, eu era um cara chato, Caxias, se não me conhece. Acho que foi até difícil conquistá-la nessa época. Fiz meu mestrado em Campinas, no Unicamp. Mas teve um momento lá que eu conheci uma turma que adorava fazer cerveja e eles adoravam as cervejas de trigo. O Brasil começou a trazer depois, obviamente, depois das Pilsens da vida, como Skoll, Brahma e tudo mais, as mainstream, começou a aparecer Erdinger, Franciscaner, né? E depois veio a Paulaner. Uhum. Tomei essas cervejas nessa ordem. Comecei com Erdinger, que, como disse o Lucy, né? Eu não gostava também de cervejas amargas. E muita gente não gosta, principalmente mulheres, né? As mulheres não gostam de cervejas amargas, elas percebem uma coisa mais suave, doce. Era o meu gosto também, eu gostava. Aí eu comecei com Erlinger. Aí eu, putz, cerveja de trigo, que coisa diferente, cara. Aí começou a vender no Brasil. Aí eu comecei a ir atrás. Tanto é que a cerveja que eu mais gosto hoje são as cervejas de trigo, a escola alemã, né? Nessa área. Aí surgiram, para mim, a melhor cerveja que existe, pro meu gosto. Como disse o André, a melhor cerveja é aquela que você gosta. Né? Eu concordo com isso daí. Para mim, é a da Paulaner, cara. É a melhor cerveja de trigo. Mas aqui nos Estados Unidos não é a principal cerveja. Né? A principal cerveja que é a IPA. Eu comecei a tomar a IPA. A IPA é a cerveja amarga, que era a que eu não gostava no início. Aí eu aprendi a gostar, principalmente aqui. E hoje é o meu segundo estilo que eu mais gosto. Eu estou tentando desenvolver paladar para sour beer. Tem umas cervejarias aqui. E diversas cervejarias que a gente conhece, eles têm IPA como a principal cerveja, ou Haze IPA como a principal cerveja. Eles têm de trigo como terceira, quarta cerveja. E sour, algumas cervejarias estão tentando criar como segunda cerveja deles. Mas Jesser King, que é aqui perto, a principal cerveja deles é sour. Cerveja azeda, geralmente de fermentação natural. Cara, é difícil tomar essa cerveja. Eu estou tentando desenvolver paladar, mas eu comecei com cerveja de trigo lá no Brasil, não gostava, passei a adorar. Daí que eu comecei, né, a provar diversas cervejas. E aqui nos Estados Unidos, principalmente as IPAs, as cervejas amargas. Hoje eu aceito muito bem as cervejas IPA e adoro. Uma vez eu estava no supermercado lá, o HB, tem um especialista lá que de vez em quando... Aí o cara perguntou, ah, tudo bem? E aí, o que você quer? O que você está procurando hoje? Eu falei, eu quero uma IPA, mas o maior hop que você tiver. Ele indicou a cerveja e falei, peguei. Adoro.
Certo.
Adoro. Mas minha preferência, o meu gosto é para cervejas alemãs, né? Hagenbach, leite pureza, cerveja de trigo. Uhum. Mas aqui nos Estados Unidos eu adoro IPA e tô tentando desenvolver sal.
Legal, gostei. Fernando?
Bom, acho que para mim divide em duas partes, né? Eu comecei a beber quando... Beber, né? Eu experimentei a cerveja, sei lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, aquele negócio de churrasco. Ah, posso tomar um gole? Meu pai, toma. Mas não gostei, nunca fui muito chegado em cerveja. Aí até pegando o gancho do Spock com relação à faculdade, né, na graduação, como que foi comigo. Cara, eu tomava, por incrível que pareça, na faculdade, mais uísque do que cerveja.
Será?
Cara, não, eu tinha uma sorte, eu tinha um diretor que ele é argentino, ele morava na Argentina, só que ele trabalhava em São Paulo. Então, todo final de semana, ele fazia o bate-volta. Ia na segunda, voltava na sexta pra Argentina. E, cara, pedia, na época, dólar a 1,5, 2, né? Eu pedia pra ele, pega um Red Label, às vezes na Vaca Gorda, pega um Black Label. E, cara, saía, sei lá, 40, 50 reais um Black, por exemplo. Então eu gostava de tomar uísque na faculdade. Por outro lado, eu tive uma relação, talvez, comercial, porque eu fui diretor de atlética. Então a gente fazia as famosas cervejadas de faculdade, né? E, cara, o que eu servi de cerveja, acho que assim, é incontável.
A cada copo você tomava um?
Cara, não, eu não bebia. Eu acabava não bebendo nessas cervejadas, né? Mas, cara, é coisa assim de... Teve uma das festas que a gente chegou a servir, se eu não me engano, foram 1.750 garrafas de Skol.
Caraca. Caramba, meu.
Vamos pensar em gradados, é muito engradado.
Eu tô fazendo a conta aqui, é 24, né? É. Deu 73 em caixa.
Caraca. Então, a gente comprou isso no mercado, num extra, e a gente acabou com o estoque do mercado comprando cerveja para fazer festa da faculdade.
Isso onde?
E aí? São Paulo. E, cara, a gente chegou a um momento até ter contrato com a própria escola para fornecer cerveja pra gente, para poder fazer as festas de faculdade. Então, assim, eu tinha essa relação comercial, né? E é até engraçado, né, que eu tive um diretor depois que ele ama cerveja. Cara, eu avisava pra ele, vai ter cervejada, né? Pega umas duas caixas pra mim lá, porque vinha da escola a preço de custo, né? A preço de adega.
É, então... era preço de custo, senão os caras não estariam vendendo, né? Mas era preço.
Era o preço mais barato, era mais barato que o mercado. É preço de festa, isso aí, preço de adega, né?
Foi quando você começou? Preço...
É
isso?
Ah, cara, foi quando eu tava no segundo, terceiro ano da faculdade.
Não resistiu servir, mas tinha que beber.
Aí tem uma terceira parte dessa história. Eu trabalho, a minha empresa era até então alemã, e a gente tinha os eventos da empresa, principalmente num congresso que tinha em junho, que eles faziam uma tradicional cervejada com cerveja alemã. E aí lá eu aprendi a tomar principalmente Paulaner. Cara, e aí, a partir daí, cara... É a minha cerveja preferida desde então. Quando eu quero tomar uma cerveja mesmo, vou no mercado e compro uma Paulaner. É isso. E assim, eu não tomo muita cerveja. Na verdade, eu não bebo muita bebida alcoólica, mas pra socializar, no máximo que eu tomo, assim, no jantar, um vinho. Eu não sou uma pessoa que bebe muito, não.
Vou contar um pouco aqui, então, como é que eu comecei. Eu sempre tomei vinho, cara. Meu pai é um cara que sempre gostou muito de vinho, então eu fui apresentado ao vinho com 14 anos de idade, né? Meu pai tava lá, deixa eu dar um gole, é a mesma coisa lá que o Fernando comentou, né? Então eu dava um golinho de vinho aqui, outro ali, às vezes meu pai tava lá, queria tomar um vinho com alguém, não tinha ninguém pra tomar um vinho, eu sentava, né, pra tomar com ele, ele tomava lá 3-4 taças, eu tomava meia, né? Então eu comecei a tomar vinho... É dessa forma. Nem pouca coisa, não era nada exagerado, nem nada. Mas aí eu lembro com mais ou menos uns 16, 17 anos de idade, a gente estava em Vitória, né? Eu sou de Vitória, nessa época eu morava no Maranhão. E aí, lá em Vitória, meu primo falou assim, não, vou tomar um copo de cerveja aqui. Aí um copinho americano, pegou uma cerveja, dividiu em 3 copinhos americanos, uma latinha lá, não lembro que cerveja que era, devia ser Antártica, né? E aí eu peguei, bebi, mas eu meio que virei o copo, sabe? Meu primo falou, rapaz, calma, não é assim que toma cerveja, não, né? E eu falei, achei meio aguado, não... e achei amargo, aguado, mas amargo, né? Não gostei, né? A gente tava numa balada, né, na época a gente chamava de discoteca, né, anos 80, isso. Uhum. Aliás, isso era anos 90. Anos 90, uhum. Jorge discoteca, era os disco da vida, né? E aí, cara, e eu fiquei naquela. Depois eu entrei pra faculdade, né, tô lá na faculdade, sempre tomando vinho, né, sempre tomei meu vinhozinho, sempre tinha vinho. E aí, de repente, quando, segundo ano de faculdade, mais ou menos, eu comecei a organizar as festas, porque eu fazia parte o grupo lá da formatura?
Comissão de formatura.
Comissão de formatura, eu fazia parte lá da comissão de formatura. Então, eu tinha que organizar as festas e tal, e aí eu não gostava daquelas festas que o pessoal fazia, que tinha cerveja quente. Então... tinha um professor de psicologia que ele era pescador e a gente pescava junto. Pai dele era diretor da Brahma, lá da cidade, lá de Alfenas, Minas Gerais. E aí, beleza. Eu falei, pô, né? Pegamos lá. Então, eu conseguia uns esquemas lá. Eu conseguia as caixas de gelo. Eu conseguia, né, os freezer e tudo e tal. Muito mais facilmente para as festas da minha turma, né, do que do resto do pessoal. E ali eu comecei a tomar um pouco de cerveja, entendeu? Aquilo que o Spock falou, a gente servia muita cerveja, né? Eu não cheguei a fazer 70 caixas de cerveja, mas a gente chegou a fazer mais de 30 caixas de cerveja em festas lá. E, cara, as festas eram assim, você pagava uma entrada, R$10 a entrada, aí durante a festa eu aumentava para R$12 e chegava a R$15 a entrada, e era cerveja aberta, né? E o cara tinha que estar com um copo. Se o cara estragasse o copo, o cara tinha que trazer o copo estragado para poder pegar outro copo. Entendeu? O cara tinha que manter o copo na mão, porque cerveja tinha, mas copo não. Daí eu comecei a tomar um pouquinho de cerveja ali e tal, mas nunca fui muito chegado a cerveja, não. Até que eu me mudei para a Inglaterra e lá, sim, eu conheci... Aliás, no Brasil, voltando um pouco, pegando aí todo mundo que você... Não sei se todo mundo comentou aí da cerveja de trigo, né? Para mim, a Edinger era a melhor cerveja, né? A cerveja de trigo. Tanto que quando eu fui para Munique, na Oktoberfest, em 2005, né? Eu e um amigo meu, a gente falou assim, pô, agora é só achar o barracão da Edinger aqui e ser feliz, né? Porém, a gente achou o barracão da Paulaner, né? E a gente foi feliz também, né?
Talvez mais.
Queria dizer isso, né? Trouxe um copo de lá, um copo daquele gigantesco, sabe? De lá, tenho, daqui em casa. Aliás, não tá aqui, né? Que aqui é a loja, né? Tá lá em casa. Mas E lá na Inglaterra eu comecei, então, tinha um professor de inglês, brasileiro, inclusive, e ele falou assim, você gosta de vinho? Eu falei, gosto de vinho. Gosto de uísque? Sim, gosto de uísque. Eu tomava uísque, por exemplo, as caipirinhas que eu fazia caipirinha de uísque, caipirinha de vodka e tal, né? Eu gostava de uísque. É, mas cerveja nunca fui chegado. E lá na Inglaterra, isso em 2005, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar num pub, uma turma toda, depois da aula de inglês aqui, e aí eu vou te apresentar uma cerveja. Me apresentou a Guinness. Com a Guinness, cara, ele falou assim, ó, vai ter um gosto de café e tal. Eu não senti nada daquilo. Porém, cara, primeiro gole foi meio assim estranho, né? Mas eu falei assim, pô, é diferente isso aqui. Isso aqui não é aquele amargo aguado. É um amargo encorpado. Talvez eu tava mais velho também, né? Talvez, né, eu tava com quase 30 anos de idade. Eu tava com um pouco... Era um pouco diferente já a minha experiência, né? Com bebidas. E aí, a Guinness, pra mim, cara, foi a entrada. Dali, cara, eu comecei a tomar as cervejas da Inglaterra, né? Na Inglaterra tem muita cerveja que são cervejas que não tem gás, por exemplo. Cara, é maravilhoso. Essas cervejas são cervejas de barril, né? A grande maioria das cervejas de pubs, as cervejas locais que vendem pra 3, 4 pubs somente, sabe? Porque também não tem... muita produção. Essas cervejas, ela tem um sabor diferente. Você tem que ir de região em região para conhecer as cervejas, para tomar a cerveja, para ter aquele sabor diferenciado. E são todas em barris. Elas não são cervejas de... Tanto que tem uma época do ano lá, que eu acho que é por volta de setembro, se eu não me engano. Em setembro tem a festa das cervejas lá na Inglaterra. E aí os caras, os barris velhos que não vão ser usados mais, aí eles fazem corrida de barril. Você tá entendendo? Tem um monte de coisa que envolve barril de cerveja, porque é tudo uma... É tudo em torno, né, da fabricação de cerveja, que é muito interessante, que é muito interessante.
Qual é a sua descendência, assim... Família. Você falou Espírito Santo, então eu imagino que seja italiana.
Eu tenho metade alemã, metade italiano.
Porque se você falasse que é principalmente italiano, faz sentido o vinho. Se você
Mas pegar, tá. existe... O meu pai é da parte alemã e ele é que toma vinho. A minha mãe que é italiana, porém ela gosta de cerveja.
Existe um que é chamado Alcohol Belt, uma linha. Não é exatamente uma linha assim longitudinal, mas se você pesquisar, você vai ver que existem países, principalmente países do norte dessa linha, eles são tradicionalmente cervejeiros. E os países do sul, apesar de ser mais quente, né? Em comparação ao outro, eles são tradicionalmente... Não, eu tô falando da Europa, né? São tradicionalmente de vinho. Por uma questão de terreno, de características climáticas, favorece, num lado, né? O sul, o vinho, e o norte, as cervejas. Então, Inglaterra, Alemanha... E alguns outros países, Bélgica, eles estão nessa linha, acima dessa linha, onde é predominantemente cerveja. Não quer dizer que eles não produzam vinho também.
Nossa, mas ruim demais. Não, vinho da Alemanha joga.
E o sul, né? Tradicionalmente é vinho, onde entra a Itália, né? Eu acho que a França também. Não quer dizer que eles não tenham cerveja, mas é predominante o vinho. Então, culturalmente, essa coisa de ter o vinho, de fazer fundir com as sobras de queijo, é predominantemente, se você pegar esse alcohol belt na Europa, o sul é vinho. Então, se você tem uma origem, um pé lá, né, como muitos do Brasil têm, né, naquela época lá que muitos imigraram para o Brasil, principalmente Itália e tudo mais, trouxe o vinho como na mochila, na mala, né? Exato. Agora, aqueles estados em que tem uma força, uma presença maior da Alemanha, você vê o sul, apesar de frio, mais frio, né, dentro do Brasil, é mais forte a cerveja.
Mas, Bertão, falando de
traz essa cultura.
Falando de globalização, assim, né, cara? Eu sempre tive uma curiosidade, durante a vida, né, de tentar provar cervejas de países para ver se tinha alguma diferença. Né? Então, na Itália, você ia lá e tomava uma Peroni. Aí você fala, nossa, como é que seria a Sapporo, né? Como é que seria a Sapporo, né? Só porque é japonesa. Ou tomar uma chinesa, ou tomar uma cerveja
da Indonésia, etc. Ou mesmo australiana. Vocês conhecem alguma cerveja australiana?
Opa! Eu morei na Inglaterra, pô, lá tinha muita cerveja australiana.
Ah, Foster's. Foster's não é australiana.
Foster's é australiana.
Foster, exatamente, André. Então, assim, sempre que tive essa curiosidade, assim, falei, pô, como será, né? Na verdade, né, cara, é tudo um processo muito similar, né? Faz parte da cultura daquela região, tomar aquela cerveja, né? Eu não sei se você...
A cerveja Pilsen é muito parecida no mundo inteiro, cara.
É, exato.
Eu nunca viajei para diversos países, então eu não tive essa experiência no mesmo esquema que você está falando. Mas eu viajei em diversos lugares no Brasil...
Você tomar aqui, Martão. Você vai assim, eu vou no mercado, mas você fala, pô, eu vou pegar uma Peroni hoje, eu vou pegar uma
não, República. Não, região.
Elas são diferentes, por exemplo. Desculpa interromper. Por exemplo, se você vai lá, pega uma Peroni, uma Sapporo, uma não sei. Apesar delas serem tudo Pilsen, cada uma tem uma característica um pouquinho diferente. Você consegue perceber. Se você abre uma e toma, e depois você abre outra e toma, apesar de ser Pilsen, elas são diferentes.
Mas é parecido, é diferente. Mas é parecido. Elas são diferentes, porém, elas seguem uma... Se o cara não for... Digamos assim, o cara começou a tomar cerveja, sei lá, mês passado, e você dá uma de cada uma dessas pro cara, o cara não vai saber a diferença, entendeu? Só quando você tá com o paladar um pouco mais apurado é que você começa a distinguir.
Ele vai saber que uma é diferente da outra. Ele não vai saber distinguir o que é a diferença, mas ele vai saber que é... É a mesma coisa que você dar uma Heineken pro cara. Ele vai entender, isso aqui é diferente.
Mas a Heineken é puro malte, né, meu?
É diferente. Então pega puro malte lá do Brasil, como é que chama? Se bem que agora tá... Eles falam que tudo é puro malte.
A skin carioca é uma puro malte muito boa.
É diferente da Heineken. Então, apesar de ser tudo Pilsen, né?
O cara consegue... Nenhuma cerveja é igual, na opinião. Nenhuma cerveja
verdade.
Igual. Até aqui, você pega Heise IPA, nenhuma é igual. Cada um tem um jeito. Eles conseguem, na medida do possível, reproduzir a receita e sempre lançar, que nem você está tomando aí a Jellyfish, né? Eu nunca tomei uma Jellyfish que fosse diferente de uma anterior que eu já tinha tomado. É igualzinha a receita.
É,
então eles conseguem manter consistência dentro da receita deles. Agora, se você tomar uma Haze IPA da Jelly, da White House Pizza ou de um outro, elas são diferentes.
Sem dúvida.
Minha opinião é, minha impressão, nenhuma cerveja é igual. O que é bom, né? Essa diversidade cria essa ideia de que não existe cerveja ruim. Existe a cerveja que você gosta. E existe cerveja para todo gosto. Isso é legal. Diversidade.
Spock, eu queria voltar um pouquinho ali naquilo que você tinha comentado sobre a questão da linha da cerveja e tal. Não é bem o assunto, porém, se eu não me engano, se você destilar na hora de fabricação da cerveja, certo? Eu não sei fazer cerveja. Então, se na hora, se você está lá num processo de fabricação da cerveja, aí você muda o processo e você destila aquele processo, ele não vira uísque? Como é que é o processo de transformar em uísque, por exemplo?
Rapaz, eu peço a você que nunca devia me falar disso assim, porque a cerveja é um o processo, talvez o André tenha por fabricar
matéria-prima,
cerveja tenha...
Se eu não me engano, porque... a questão... Eu ouvi falar disso, sabe? Assim, a matéria-prima é a mesma, só que aí chega um certo ponto
o processo, que você fala, cerveja. Eu não tenho muita experiência nisso daí e nem muito conhecimento, mas o que eu entendo é que é o seguinte, o processo de fabricação é diferente, destilado versus fermentado. No caso da cerveja, você tem o barley que você transforma em mosto, é um processo de fermentação, você tira o miolo, né, da cevada e depois você ferve isso daí, cozinha. Você chega a cozinhar. Depois que você cozinha, você filtra para poder tirar o bagaço, vamos dizer assim, e sobra só o líquido. E você deixa esse líquido fermentar. Fermentar basicamente é...
Apodrecer.
Isso, era exatamente o que eu ia dizer. Apodrecer. O processo de apodrecimento gera álcool e CO2. O que carbonata a cerveja. Destilar é diferente. Destilar é um processo de você cozinhar, ferver para evaporar e pegar o evaporado.
É por isso que fala, assim, às vezes, o whisky duplamente filtrado, duplamente...
talvez duplamente
destilado.
Destilado, que é esse evaporar e pegar o vapor. Uhum. O vapor, o processo de evaporação e condensação, o condensado tem mais álcool. É um processo. O processo, de evaporação e condensação.
O processo de evaporação e condensação
extrai
da cachaça, álcool. Né? Da cachaça.
Sim, exatamente. Cachaça é um destilado. Então, eu não sei dizer se é possível. Eu já
mas vi... é a mesma matéria-prima, né? É o mesmo grão.
Não, tem diversos grãos, por exemplo, saquê é arroz. Não, tudo bem.
Sim,
tem
arroz para
poder fazer
cerveja. Tradicionais.
É, rye. Os
tradicionais.
É, cevada. Sim, 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 sim. Mas, por exemplo, para fazer o álcool do uísque, do usa fermento? Yeast?
Não, acho que não.
Não tem. É, tem lúpulo na cachaça.
Alguma coisa vai transformar aquele malte em álcool, né? Vai quebrar.
Sim, a fermentação do processo, porque sim, cozinha, fermenta, evapora e pega o evaporado.
É. Mas alguma coisa vai transformar aquilo em álcool. Isso que eu não sei qual que é o lance do destilado.
É diferente. O que eu já ouvi, talvez até para corroborar, assim, tem uma cerveja no Brasil que chama Deus. Tem algumas outras equivalentes. Eles tentam fazer um processo de champanhe, ou champanização da cerveja. É, aí eles criam uma cerveja especial. É como se fosse um processo de envelhecimento, mas não é... É que nem o destilado.
Bertão, por um segundo eu pensei que você ia falar Devassa, mas soltou um Deus
Devassa?
Aí.
Não, Devassa é mainstream, não é. Ela é uma pilsen, não é? Devassa, é Deus. Não, tem algumas cervejas que eles fazem um processo de champanhe em cima dela, ela fica com um sabor diferente. No Brasil tem uma que é clássica, ela é cara, chama Deus. Nossa, eu adorei beber essa cerveja. É, cara.
Eu nunca tinha ouvido falar, não.
É um processo de champanização da cerveja. Isso é possível, mas eu não sei se é possível pegar uma cerveja e fazer um processo de destilagem ou destilação, não sei qual que é o termo correto, na cerveja. Não sei.
Não,
eu acho que é coisa de processo.
É porque lá na Inglaterra, uma vez... conversando lá, conversa lá no, de bar, né, e tal, com o pessoal, comentaram que falaram, não, quando você começa a fazer, aí chega uma hora que você fala assim, pô, pra cá eu vou cerveja e pra cá eu vou uísque, né? Se eu não me engano, isso tem muito tempo, entendeu? Então eu não sei ao certo. Eu acho que também depende. Talvez o tipo de cerveja que os caras estavam comentando. Por exemplo, essa cerveja que eu tô te falando que é sem álcool. Não, sem álcool. É cerveja com álcool, mas sem gás, né? Essa cerveja sem gás é um pouco diferente, talvez, da fabricação dela. Não sei. É por isso que eu queria... Eu comentei, porque como você falou que tem uma linha... E normalmente, por exemplo, os países mais nórdicos é o que tem os uísques, né? E aí foi aí que eu fiquei naquela, né? Talvez tenha uma relação, né?
Talvez sim, porque você parava a pensar, o primeiro ingrediente é o mesmo. O ingrediente é o mesmo, né? O barley, a cevada, mas os outros... não envolve água, não envolve fermento, não envolve lúpulo. O primeiro ingrediente, que seria o malte... Da onde é extraído o malte, né? A cevada, qualquer outro, trigo? Não.
Lúpulo?
Não, lúpulo é o que dá o amargor. Isso aí é característica da cerveja. Não,
água, lúpulo. Malte e lúpulo, é isso aí.
Lúpulo? Você está falando do quê? Da cerveja ou do uísque?
Não, do uísque, do uísque.
Ah, do uísque
não sei. O primeiro ingrediente do uísque, que é o que dá o malte... O malte é um cereal, né?
Certo.
Por isso que pode ter arroz, cevada, o trigo, é um cereal. Aí você malta o cereal criando o mosto. Isso pode ser usado tanto para o uísque quanto para a cerveja. Então, esse ingrediente é o mesmo. Então, talvez os países nórdicos tenham abundância de cereal, e daí veio a cerveja, daí veio o uísque. Mas eles são processos diferentes, minha visão limitada, tá? São processos diferentes.
Não, mas
ingredientes diferentes.
É essa relação que eu estava tentando... localizar, porque é mais ali na parte intermediária, né, do planeta Terra, né? Que é um teoricamente é um pouco mais tropical, né? Não chega a ser tropical, mas é um pouco mais ao sul ali da Europa, por exemplo, que favorece um pouco mais frutas, né? Berries, né? No geral.
E... por isso que talvez a uva dá origem ao vinho.
Exatamente, exatamente. E tanto que, por exemplo, na França tem o champanhe, que é um vinho, porém é um vinho da região da Champagne, que é gaseificada, etc e tal, e também é uma região forte de morango. A parte do sul da Inglaterra também, né? É morango também. Então, assim, é uma região um pouco mais frutas. Eu só estava tentando levar naquele seu comentário lá para tentar, né, localizar se existia uma relação com isso, entendeu?
Olha, eu perguntei para o Dr. Google aqui, ele falou que existe. O processo básico é o mesmo. Você vai lá, você põe o malte, você ferve, você cozinha o bicho, você fermenta.
Okay.
E aí, depois que você fermenta, aí que as coisas, cada um segue o seu caminho. Então você tem razão, Hilton. Cada um segue o seu caminho depois que fermenta. Você joga a levedura, ela fermenta, e aí o uísque você começa a destilar.
Okay. Aí começa o processo de destilação.
E a cerveja começa o processo de maturação e carbonatação. Então, mas
e o lúpulo entra em qual?
O lúpulo não tem no uísque. No uísque não tem no uísque.
Exato. Alguns ingredientes diferentes, né?
Mas o processo base é o mesmo. Você cozinha, fermenta. Cozinha e fermenta.
Então, sim. Exatamente isso que foi me falado na época, né? Assim, chega até um certo ponto, aí você fala assim, beleza, pra cá eu vou uísque, pra cá eu vou cerveja. E aí é onde você adiciona as outras coisas que a cerveja
faz. Você imagina que a gente, nós somos hoje, a gente trabalha em cima do produto final e a gente tá tentando fazer uma engenharia reversa do processo, né? Mas imagina quando isso foi criado, cara.
Tentativa e erro.
Acidente. Ou eles nem sabiam, né? O que tá fazendo. Nossa,
vocês já assistiram um vídeo que tem, tá disponível no YouTube, mas ele é um documentário, esqueci qual que é a rede, chama Como a Cerveja Salvou o Mundo.
Eu já ouvi dizer. Eu acho que eu já assisti.
Ele conta a história um pouco do surgimento da sua. Não, anterior é isso. As pessoas lá que guardava colheita, obviamente, depois eram nômades, depois começaram a se segmentar e sedimentar num lugar, aí começaram a agricultura e a cultivação. Eles guardavam as coisas em pó. Chovia, molhava, apodrecia, e esse processo de apodrecimento virou cerveja. Assista esse vídeo, é muito legal como a cerveja salvou o mundo. Hoje nem tanto, mas antigamente era mais seguro beber cerveja do que água.
Então, exatamente, porque a questão dos monges era exatamente isso, porque a água... a água era muito suja, né? Então eles faziam cerveja, porque além de alimentar, né, a cerveja que eles faziam, ela servia como alimento, e também era mais saudável beber cerveja do que água, porque a água tinha muita impureza, né?
Correto. O processo de, que é o também do uísque, né? Ou seja, ferver a água, não se sabia dos micro-organismos, das contaminações, né? Mas sabia-se que, ao fazer cerveja, a cerveja é mais saudável e segura beber do que água, né? Por causa do processo de cozimento.
E os caras tomavam todas no outro dia, não lembravam de nada, né?
Isso aí é.
Ou era assim, vamos lá fazer um ritual. Não, toma esse pote aqui, bebe, né? Cara doidão, igual. O que é isso aí? Não, isso é só pro... só pro pajé, só o pajé que tem essa aí.
A minha impressão é que a cerveja daquela época parece muito mais a Guinness, sem carbonatação, mais simples, né? Assim, quero dizer, não em sabor, né? Mas bebia assim café da manhã, cara.
Pois
é parte do café da manhã das pessoas.
Olha as mudanças, né, cara? Então hoje a gente já tá consumindo um produto bem acabadinho, que vem tá ali, ó, no supermercado, tá na garrafinha, bonitinha, tudo certinho, água filtrada. E nós estamos falando de coisas, cara, que 100 anos atrás não tinha geladeira, né, meu?
Caiu por terra esse negócio de 11 horas aí.
É verdade.
Essa coisa da era moderna.
A cerveja era muito mais fácil se guardar, né? Não tinha geladeira, como você estava falando ali. É verdade, cara.
Mas eu estava conversando com um cara esse final de semana, ele tá morando aqui, veio da Austrália. Ele adora cerveja. Ele estava contando que na Austrália, um grande problema social da Austrália é o alcoolismo. Uhum. E, por consequência, é que nem tabagismo, né? Um problema mundial. Uhum. Eles começaram a sobretaxar e aumentar absurdamente a taxação sobre álcool, onde a cerveja nos Estados Unidos, na Austrália, é muito cara. Muito cara. Ele falou que imposto é absurdo. O que que aconteceu? Começou a surgir comunidades fazendo cerveja para consumo próprio.
Ah, mas você lembra aqueles, os moonshiners aqui, né?
É. Esse é outro aspecto. O aspecto não é só ser saudável, é fugir dos impostos. Ele falou assim, um cara montou lá um galpão onde ele não faz cerveja. Ele aluga o espaço, ele tem todo o equipamento, as pessoas vão lá para fazer cerveja. Então, a taxação dele é sobre serviços, onde ele aluga o espaço.
Uhum.
Mas ele não é taxado por vender cerveja.
Claro.
Esse é outro aspecto interessante, né? Muitas vezes as pessoas consomem cerveja para poder fugir da sobretaxação.
É interessante,
né?
Essa abordagem.
Não é mais seguro beber cerveja.
É legal.
Achei curioso, é curioso isso aí.
Vamos lá fazer então a última rodada, turma. O André sugeriu uma.
Beber ou?
Uma pergunta. Cerveja. Não, para a gente fechar aí a discussão com uma pesquisa rapidinha.
Pois
qual
é.
Foi? Vai lá, André.
Não, então, a pergunta é, para fechar, qual a melhor cerveja que você já tomou?
Ó, não vale esse negócio, tomei aquela que eu tava menos acompanhado.
Não.
Tomei
não,
aquela não. Que eu tava assim com mais vontade. Não. Tomei aquela que eu podia pagar. Não vem com essa, não. Tem que ser marca, nome, certinho.
Eu posso então, começar.
Aí. Então vai.
Cara, pra, assim, o que desceu mais gostoso foi a que saiu direto do barril lá na fábrica da York Pilsen.
Mas era o carro-chefe deles lá.
Sim, fazia parte do tour. A aí no Pilsner final do Urkel. Tour, a Pilsner Urkel, o cara tirava, o cervejeiro tirava.
Não, o Urkel, cara. Caraca, essa é a cervejaria de Pilsner. Se eu não estou enganado, ela é a origem do nome Budweiser. Não, não só Pilsner. O estilo. Tem uma cervejaria tcheca, em que a Budweiser roubou o nome, deu uma briga violenta.
Ah, isso aí eu já vi também, sou. É verdade, é verdade isso aí.
Urkel versus Budweiser. Não, essa é a cerveja, cara. Você tomou. Não é o meu estilo, mas essa cerveja estilo Pilsner, né, é a cerveja. Concordo com você. É uma excelente cerveja. Você se deu bem.
Vai lá, então.
Eu?
É.
Ah, para mim, uma cerveja de trigo da Weisstefaner, chamada Vitus. Cara, que cerveja. Ela tem um teor alcoólico de 7,7, mas naquela época que eu tomei, quando eu estava no Brasil, foi a cerveja mais alcoólica e foi a cerveja que eu mais achei saborosa. Ela é uma Weissenbock. Para mim, a melhor cerveja é a Paulaner, mas eu amo essa Weissenbock da Weisstefaner, chamada Vitus. Cara, não sei se é a Paulaner ou a Weisstefaner, que é a cervejaria mais antiga do mundo, que surgiu em 1000 e alguma coisa. Eu acho que foi a Weisstefaner, cara. Essa foi a minha melhor cerveja. Vitus, da Weisstefaner. É possível achar aqui. Specs, talvez. Total Wine, possível achar. Não acho ainda.
Depois vocês botam o nome ali no chatzinho pra gente documentar isso aí na nossa discussão. Okay. Eu vou falar da minha.
Além da minha lista aqui de cervejarias.
É. Eu falei pra vocês da Left 9, que eu tomei. Mas isso foi um caso, assim, excepcional, né? Eu tava lá e aí acabei provando e realmente teve uma experiência ao redor disso. Mas uma cerveja que eu não nego, que eu acho assim, que eu falo assim, essa cerveja eu tomo ela, eu sempre tenho que... Eu não tenho em casa porque eu tomo tudo, mas quando eu tomo, eu tenho...
pra tomar em algum lugar, eu tomo.
Nada de complexo, é a nossa lager de todo dia, é a Heineken.
É isso aí.
Não tô duvidando de você. Eu achava que você ia falar Guinness.
Não,
você gosta da Guinness também, né?
Gosto da Guinness, gosto.
Eu achava que você ia falar isso aí.
Mas a Heineken, ela me prende, cara. Aquela cervejinha me prende. Ela tem uma amarguinha, assim, um gostinho, não, sabe?
Cerveja. Puro malte, né, cara?
É holandesa, né?
A Heineken é interessante, cara.
Sim, concordo.
É essa aí. Pra mim, assim, que é o...
Essa foi a primeira cerveja com IBU, um amargor mais alto que eu tomei no Brasil, né? Legal, porque abriu uma cervejaria perto... Tem uma cidade lá perto de São Paulo que eles abriram uma cervejaria lá.
E você vê que agora chega no... É, meu pai, por exemplo, meus irmãos, eles adoram a Heineken, né? É. Por causa desse amargor mesmo, dessa... É um gosto bem característico, assim. Mas eu gosto.
E diferente das mainstreams do Brasil.
É, é. E aqui a gente consegue comprar até a Light, que tem um gostinho muito similar. E ela desce tranquila, tranquila. Heineken, cheers.
Não, não engorda, não empapuça.
É, é, bom, deixa eu tentar falar aqui da minha cerveja. Cara,
é um vinho?
Puta merda. Não, não, não.
Eu tô zoando.
Eu comecei com... Eu comecei com a Erdinger, né? Tendo como, Erdinger é a melhor cerveja, não sei o que lá e tal. Depois eu acabei migrando. A Erdinger, por exemplo, eu não posso tomar dois copos. Quando eu falo copos, é aquele copão da Erdinger, né?
Então você tá tomando duas garrafas, né? Duas.
É, eu não consigo...
Tem exatamente a medida da garrafa.
Da garrafa, exato. Eu não posso. É, eu não consigo tomar o segundo copo, que me dá um mal-estar, uma dor de cabeça. Assim, não é no dia seguinte. Não é ressaca nem nada, entendeu? É alguma coisa que eu tenho... contra a cerveja de trigo, talvez, né? Sendo que é a cerveja que me entrou no... que me introduziu às bebidas, né? De cerveja, né? Foi a Erdinger. Porém, né? Deixou de ser a minha preferida por conta de que eu parei de tomar, entendeu? Então, a Guinness pra mim, né, se você perguntar a minha esposa, por exemplo, ela sempre compra Guinness e tal, né, querendo me agradar, né? Aí chega lá em casa, tem uma Guinness e tal, pô, obrigado, sei lá e tal. Então eu gosto, pra mim, a melhor cerveja pra mim seria a Guinness, porém, a melhor que eu já tomei, eu não vou saber o nome, também não lembro o nome do pub, foi num pub, cara, ao sul de Londres. Foi num pub ao sul de Londres. Eu morei, né? Morei na Inglaterra, então.
No mas tour foi que eu quero pub... fazer, você tem que estar nesse tour, viu?
Não, nós vamos. Foi num pub ao sul de Londres, cara, e era uma cerveja local lá. Cerveja também era bombeada, não era uma cerveja gaseificada. E ela tinha um sabor, bicho, que era excepcional. Eu não lembro o nome do pub. A minha irmã talvez lembre, né? Porque eu fui com ela lá. E maravilhoso, maravilhoso. André?
Bom, a minha... tem até uma ligação emocional com isso daí. Tem uma cervejaria, o Fernando já ouviu falar dessa cerveja, chama Russian River Brewing. Ela fica na Califórnia. E eles fazem uma cerveja, é uma triple IPA, que eles fazem uma vez por ano. Chama Pliny the Younger. E eles fazem uma quantidade muito limitada e tal, então gera até uma atração, assim, as pessoas vão lá, é um evento, né? Faz uma vez por ano, na época do Super Bowl. Engraçado isso. Então, quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo disso daí, não sabia, né? Mas eu fiquei sabendo, falei, puta, tem esse culto aí, essa cerveja, a gente foi lá tomar, e você chega lá, pega uma fila monstruosa, e chega no final, o cara te dá dois copos, né? Pra você te encher dois copinhos. E é uma cerveja deliciosa. Quem gosta de IPA sabe que à medida que você tem a IPA, aí eu acho que o Spock falou, você tem a Imperial IPA, que ela é dupla, né, eles põem tudo em dobro, e tem a Triple IPA, que é tudo um triplo. Então é assim, normalmente as pessoas quando fazem essa cerveja, ela fica muito doce. Eu não gosto de cerveja doce.
Sério?
E aí quando eu fui nessa, que eles fazem essa Triple IPA, eu tomei e falei, puta, cara. Lembra que eu falei no começo, eu quero cerveja balanceada, eu quero que tudo se encaixe, né? E tudo se encaixou, e você bebia e fala, puta, cara. Essa aqui é uma cerveja forte, ela tinha uns 10% de teor alcoólico, mas ao mesmo tempo você não sentia o álcool, você só bebia. E ela ia.
Saboreava.
Era uma delícia. Então, pra mim, essa é a melhor cerveja que eu já tomei. Todo ano, quando eu tava lá na Califórnia, que eles faziam esse evento, eu ia lá, eu ia, minha mulher ia, né, a TT até que não toma muito, ela tomava um golinho, e depois, né, eles davam um ticket, né? Você fala assim, ó, você pode tomar, pegar duas cervejas aqui no pub, mas aí, como eu ia com ela, eu podia pegar quatro. Voltava de lá.
Né? Você tem alguém que não bebe com você, né?
É ótimo. Voltava travado, mas, assim, muito bom. Pra mim, é a melhor cervejaria da Califórnia, e essa é a melhor cerveja que eu já bebi.
Tá, agora, a gente teve aqui uma requisição aqui do live que a gente tá fazendo, né? E das cervejas brasileiras?
Isso é minha cultura,
qual a melhor que você já tomou, né? Só das brasileiras, então.
Apia Baden-Baden. Adoro aquela cerveja.
Baden-Baden.
Cara, pra mim foi a puro malte da Skin Cariol, essa nova que eles estão fazendo agora, de uns 4 anos pra cá. Eu gostei muito, assim.
Pilsner e tal. Eu confesso você que tem... Ah, tá. Continua aí. Pode falar.
Desculpa. Então, ela é Pilsner, ela é uma cerveja normal, mas a gente fez um blind test, né? E as duas finalistas, para mim, ficou em primeiro lugar, isso vendado, né? As duas finalistas, para mim, por coincidência, primeiro, que não tinha como não saber que era a Heineken, porque ela é muito característica, então a gente, essa daqui, toda vez que bebia a Heineken, a gente queria dizer que era a Heineken a melhor, né? Porém, a segundo lugar, pra, no meu teste, ficou esqueci o nome. É uma da Skin Cariol agora.
Não, então parei. Se você não lembra, então... Cara, pega outra.
Skin Cariol, quando eu estava no Brasil, comprou várias cervejarias locais. Skin Cariol tinha várias cervejarias legais. Se não estou enganado, uma cerveja, que é o que eu ia falar, uma das que eu adoro, é Eisenbahn. Eles compraram.
Eisenbahn é boa. Verdade.
Mas para mim, a melhor, tem uma cerveja do Sul que... Antes de vir aqui para os Estados Unidos, começou a aparecer na região de São Paulo. É a Coruja.
Boa.
É uma cerveja. É uma cerveja. Eu não consigo lembrar qual que é o estilo dela. Mas é uma cerveja.
Aí também não vale, então. Aí também não vale. Você não sabe.
Não passava por processo de fermentação. Qual que era a característica da Coruja? Eles engarrafavam, parecia um garrafão. Se vocês olharem lá no meu perfil no Facebook, lá nos álbuns de Set Night Beer. Nossa, acho que mais em pouco tempo. Tem um monte de garrafa. Eram uns garrafões que pareciam garrafa de remédio, aqueles remédios xarope antigo. Um garrafão assim, ó. Nossa, eu tinha vários, porque eu adorava colecionar essa cerveja, Coruja. A cerveja não era pasteurizada. Bom, né? Aquele processo que você leva a temperatura alta, baixa, e ela consegue durar. Como consequência, eles não conseguem transportar a cerveja quente. Fora de refrigeração. Para transportar a cerveja tem que ser sob refrigeração. Cara, aí era difícil você achar fora de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daquela região lá do Sul. Mas começou a aparecer em São Paulo antes de eu vir para cá. Eles mandavam pro sob refrigeração. Tem que ser em câmara frigorífica, né? Aqueles caminhão, para poder chegar a cerveja. Cara, Coruja. É uma excelente cerveja brasileira. Apesar de que eu adoro cerveja de trigo e eu adorava lá Eisenbahn. Mas Coruja, né? Eles têm dois tipos de coruja lá. Uma era que não durava poucos dias, se você tirasse da fermentação, ela apodrecia. Você tem que tomar ela é produzida, mantida gelada, transportada gelada. Você tem que levar para casa e manter ela gelada para consumir. Era um garrafão que parecia garrafão de remédio.
Final.
Legal. Essa eu posso dizer que era a minha preferida do Brasil.
E você, André?
Para mim, eu vou te falar, eu gosto das populares, eu gosto da original. Quando eu vou pro Brasil, eu me acabo naquela cerveja. Eu fico bebendo que nem um retardado, eu não fico bêbado, porque é muito fraquinha. E eu me divirto. É a melhor cerveja que eu bebi no Brasil.
Eu acho que foi a cerveja que eu mais tomei no Brasil.
É muito bom, cara. É muito bom aquela cerveja, bicho. Enfim, original.
E é curioso, né? É como você falou, André. Não existe cerveja ruim, né? Essa aqui.
Exatamente. É que você gosta.
Fernando, falta você falar do seu cerveja.
Não, eu falei, Baden-Baden, né?
É melhor. Tá legal. Gente, legal, obrigado.
Prost.
Gostei demais aí do nosso papo. A gente deu uma esticada boa. Boa. Show de bola, cara. Agradeço demais.
Corta aí, que o povo não vai aguentar ouvir, não.
Tá ao vivo.